Olá, senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Copop. Solicitamos sua atenção às instruções de segurança desse podcast.
Afivele seu cinto de segurança toda vez que houver uma turbulência no mundo pop. Para mais informações, consulte nosso Instagram, @copoppodcast.
Olá, nós somos o Copop Podcast. Eu sou Lê Nunes, @ELenunes nas redes sociais.
Isael, desculpa atrapalhar aí, Lê Nunes. Eu sou Isael, @IsaelDelPenho nas redes sociais.
Aí, arrasou. E o nosso programa, o nosso episódio de hoje é uma playlist. A gente, inclusive, a gente só faz playlists que tem um chorar no meio, né? Uma tristeza, uma depressão.
É basicamente...
Porque a nossa primeira foi isso, né?
Basicamente, a gente tá fazendo playlists 2020, né?
É, playlists quarentenas, assim, porque a primeira foi chorar no chuveiro. E aí a gente tem aquele drama do chorar no chuveiro, aquela coisa de arrastar as costas no azulejo. E agora, Isael, qual vai ser a playlist que a gente vai montar para o nosso público?
Essa playlist de hoje maravilhosa vai ser a playlist para chorar também, só que agora para chorar na balada.
Exatamente. Qual a diferença? Quando eu te expliquei isso, que vamos fazer uma playlist para chorar na balada, o que, que você entendeu assim?
A playlist para chorar na balada é aquela música felizona, né? Assim, felizona, que parece felizona, mas que no fundo, no fundo, é de cortar os pulsos.
Se você
só que
parar,
a gente não liga,
atenção.
A gente não presta atenção nos pulsos porque a gente tá pulando.
É, mas se bater, no momento que bater, você prestar atenção em um verso da música, aí você começa a chorar na balada.
Isso, aí isso acontece lá pelas 3:30 da manhã.
Exato, é esse o horário.
Esse horário.
Então, esse
assim,
horário.
Se você não quer chorar na balada, a hora de ir embora é 3:15.
Fica esperto aí. Eu já pratico esse horário já faz tempo. 3 horas da manhã já tá demais pra eu estar fora de casa. Tá louco.
Não, 3 horas da manhã você já tá em casa quentinha e coberta. Porque
exatamente.
Você...
Mas, se assim, eu tivesse saído, né? Se eu tivesse saído.
Isso, é porque o horário da Letícia, minha gente, é um pouco diferente, né? O horário de balada dela, o horário de chorar dela, eu acho que ela foi criada nos contos de fada, ela vira abóbora meia-noite. Aí
sei,
acontece
nem
isso.
Aí eu fico, tô ótima, escondida nas minhas cobertas, mas enfim. A gente vai começar, a gente fez uma lista aqui pra vocês sobre... músicas excelentes, assim, pra chorar na balada. E eu gostei que eu vi que o Zé trouxe uma musiquinha latina, eu não tinha botado. Eu trouxe duas brasileiras, mas eu não tinha botado nenhuma em espanhol. Tô feliz, feliz.
É, eu não coloquei nada brasileiro, né? Enfim, mas vamos que
não,
vamos.
Não, mas tudo bem, eu trouxe, pode ficar tranquilo. Titia trouxe. Posso começar?
Pode começar.
Vou começar.
Primeiras damas, apesar de você não ser dama, mas tudo bem.
Não, eu sou uma princesa. É aqui meu caderninho. Bom, a primeira que eu anotei aqui é da Miley Cyrus, que se chama Nothing Breaks Like a Heart. Pelo nome a gente já consegue perceber. Uma das primeiras... Eu tô ouvindo muito as músicas da Miley, cara. Eu tô muito viciada nela. Você conhece essa música, amigo?
Conheço essa música. Eu nunca cheguei a chorar com ela na balada, não, mas eu conheço.
Não, também nunca cheguei... Acho que eu nunca cheguei na balada com ela, porque também é uma música mais recente. Nessa época eu já tinha abandonado as baladas, né?
Não, eu lembro de, em algum momento, devia ter alguma coisa da Kylie, ó. Da Miley.
Se você já conhece, não precisa botar pra tocar, não. Mas fala.
É, eu lembro de ir para algumas pro Jolezinho e tocar Miley, assim, falecida Fosfobox, que a Fosfobox fechou.
É.
E aí eu lembro de aproveitar um Jolezinho ouvindo Miley, mas não era muita coisa também não, porque né, a Miley é muito novinha para minhas baladas.
Exatamente, era isso que eu tava pensando. Pô, que é isso, gente?
É, eu acho que quando eu ouvia a Miley na balada, ela ainda era Hannah Montana.
Ainda era Party in the USA, né?
Era tipo isso. Era isso que eu ouvia da Marta.
Eu sei.
Não, lá
não serve. Não serve.
E alguma coisa.
Não serve. Parem de USA, até eu já ouvi na balada. Você vê, eu não vou pra balada há uns bons anos.
Pois é.
Mas enfim, Nothing Breaks Like a Heart, eu acho interessante. Eu acho o clipe também bem interessante, bem doido, assim, mas é uma coisa bem Miley mesmo. É pouco... Tem uma vibe meio pessimista, assim, então é bem de chorar na balada, e eu concordo com ela, nada se quebra como um coração. Meu amor, o rolê é pesado.
É coração partido, né, gente? Coração partido não dá pra colar com Super Bonder. Não dá pra colar, né? A gente fica tentando, a gente fica tentando remendar, mas coração partido, e é esse é o momento, né, que é... E aí você enche a cara de cachaça, e aí você fica assim, aí começa... Aí quando você ouve esse negócio e você vai pra balada porque você terminou o relacionamento, né?
É, já numa energia ruim, né? Já numa energia que, tipo, eita, não tá bom aqui.
Aí quando a coisa sobe, é de arrastar no asfalto, mas aí já é outra playlist.
Aí já é outra playlist. A gente vai chegar lá.
Vai. Mas, assim... O que mais você acha do Nothing Breaks Like a Heart? Funciona e pesa tanto, assim, pra você? Você já chorou em algum momento? Mesmo que não fosse na balada?
Não, pior que não. Nunca chorei com Nothing Breaks Like a Heart. Mas eu acho que eu choraria, assim. Dependendo da situação do rolê, eu choraria tranquilamente. Eu acho que é isso, assim, que eu falei. Ela tem uma coisa, assim, muito... Ela fala, olha, as coisas vão desmoronar, tipo... O mundo... Ele já começa assim, né? The world can hurt you... Não vou cantar. Mas eu falo assim, esse mundo pode te machucar, ele vai te cortar profundamente e vai deixar marcas, cicatrizes. As coisas vão desmoronar e nada vai quebrar como um coração. Pronto, nossa, a música começa assim.
Tânia, gente, que delícia.
A música começa assim, peguei a letra aqui em inglês, vou fazer a tradução simultânea pra vocês. Não, não vou fazer tudo, mas enfim. Esse é a primeira estrofe, amigo, o primeiro verso da música.
Pesado.
Aí você faz o que com isso?
Você vira na tequila, né?
Ai, gente, é bizarro. Aí depois ela começa assim, and nothing, nothing, nothing gonna save us now. Aí eu, eita cacete, como assim? É uma vibe pesada, assim. Eu acho que a Miley tem uma coisa meio dark, né? Apesar da era Malibu dela, ela... Apesar da era Malibu, ela tem uma coisa meio... Como ela mesmo disse, ela tem umas cicatrizes deixadas aí pelo mundo. Que...
É a Disney, né, amiga?
A cicatriz é a Disney, né? A Disney desgraçou todo mundo. Não teve uma que saiu dali tranquila, sabe?
Quem
teve...
sai ileso? Você assina uma... o contrato.
Desde Christina Aguilera, Britney Spears, a própria Miley, Demi, Selena, ninguém saiu bem.
Não, 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 não. Você assina o contrato ali, você vendeu a tua alma. Não tem... Você vendeu, você vai ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz, vai ter problema.
Vai ter problema. Cara, isso é bizarro, né? É como se fosse assim, eu escolher você pobre e feliz, ou você ex-Disney, podre de rica, antes dos 15, mas...
Gastando tudo em reabilitação.
Tamo rindo, mas com respeito, nervoso, galera. Tá rindo de nervoso.
Porque assim, a gente queria um contrato com a Disney, só que a gente não queria ficar ruim da cabeça.
Não, né? A gente já é, né? Por muito menos, a gente já é meio esquisito. Mas imagina se a gente fosse da Disney, gente.
Nossa, não.
A gente
não
trabalhasse lá com 8 anos de idade, com horário de adulto, sei lá. Não, muito bizarro, muito bizarro. Alguém cuidando da... cor que eu pinto minha unha, até meu corte de cabelo, minha roupa, tudo é muito ruim. Não dá.
Imagina, filha, tem que ficar no armário, dá ruim. Né,
ainda tem isso, né?
Ataca rinite.
Que isso? Você fez? Tia Rosinha fez manteiga. Dá pra ver aqui?
Delícia.
Gente, tá muito bonito isso.
Amiga, mas é o ponto seguinte.
Cheiro de manteiga.
É manteiga. Beijo!
Beijo, meu bem.
Que manteiga.
Ai, que delícia.
Ela tá te chamando de agricultor, porque eu te chamo aqui em casa de agricultor.
Ai, meu tomatinho tá vermelhinho, gente. Tomate cereja.
Cara, então, tá bonito. Manteiga é o próximo ponto do creme de leite, né?
Então, é o próximo ponto, porque você, no creme de leite fresco, você bate e vira chantilly com açúcar, né? Se você não botar açúcar, botar só continuar batendo, ele vira manteiga.
Passada. Então, é a Disney, né? Voltamos, é a Disney, mas é isso, paciência. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a galera que... Eu cheguei atrasada na hype do Stranger Things, né? Terminei essa semana a terceira temporada. Aí, essas crianças cresceram na Netflix, né? E eu vejo elas muito mais centradinhas do que as que cresceram na Disney, assim. É uma coisa um pouco mais tranquila, sabe?
Mas são outros momentos, outro tempo também, né, amiga? Eu acho que... Então, assim, agora a gente não precisa, não tem mais aquela coisa de ter a imagem do artista, não precisa estar naquele molde todo da Disney, sabe? Então, até porque a gente tem a rede social, então o cara vai postar, vai fazer coisa, então não dá pra ficar segurando muito essa imagem, sabe? Nos anos 90 a gente não tinha tudo isso, então era mais fácil botar todo mundo numa caixinha e vender aquela caixinha, né? Vender aquela imagem. Agora não tem, não tem jeito.
Agora não tem nem pra onde correr.
Não tem, não tem, tá todo mundo exposto, né? A gente tá vivendo esse grande Big Brother aí.
Rindo de nervoso também.
É. Então, posso mudar? Vamos
sair da mais... Circle agora, né? Daqui a gente não tá saindo de casa, mas tudo bem.
Ah, é verdade, bem The Circle.
Mano.
É, o difícil é esse pessoal que quer...
The Circle não tem chamada de vídeo, não.
Ah, é verdade, não tem.
Porque você não pode saber se a pessoa é fake ou é verdadeira.
Então, vamos pra próxima.
Vamos pra próxima.
Então, vou pra um outro lado do mundo, vou pra CIA, e a gente vai pensar em Alive. Provavelmente os nossos ouvintes aí já ouviram Alive. A live é uma música super pra cima, né? Assim, bem, a batida, né? Que é a coisa ficar lá no alto, né? E aí você fica felizão, a Cia começa a dar uns gritos e ela... Não vou cantar, não vou.
Pelo amor de Deus, não faça isso com a nossa audiência.
Não vou fazer isso com vocês, depois vocês ouçam lá. Mas é maravilhoso, né? Porque ela tá lá dando aqueles gritos, aí você tá na balada lá, gritando junto também... Só que ela tá falando coisas do tipo que ela ainda tá viva, sabe? Que ela tá assim, eu tô aqui, tudo deu errado. Eu tô em casa sozinha, com 13 anos de idade. Mas, enfim, desculpa porque eu não vi esse moço. Ela começa a falar umas coisas assim, meio perdida e tal. E daqui a pouco ela começa a gritar que tá viva. Aí você tá no meio da boate, quando você chega na boate já na vibe ruim, né? Naquela vibe que a gente...
Aquela que a gente falou.
É, quando você chega na vibe e aí você quer jogar tudo pra fora e vai sair porque você tomou os 10 shots de tequila, e aí você começa a falar saudade. Pra você mesmo que você tá vivo, sabe? Então,
nossa,
assim,
amiga.
Você começa a gritar assim, eu tô vivo. Só que no fundo você tá todo destruído. E aí parece que é uma afirmação, assim, olha, não, eu tô vivo. Mais uma tequila, eu tô vivo. Apesar de tudo. Nossa, não, é difícil. Eu lembro de Alive, quando saiu Alive, assim, eu fiquei numa hype que eu ouvia Alive no looping, assim. Eu ficava o tempo inteiro ouvindo Alive. Nossa. E eu acho que eu devia estar com alguma coisa na cabeça, não sei porquê. Mas eu ouvia o tempo inteiro e eu gritava o tempo inteiro, assim, eu tô vivo.
Cara,
parecia que era pra dizer.
Cara.
É, sozinho em casa, depois lavando louça e tá assim, eu tô vivo.
Ai, gente, a Cia, discografia aí da Cia é a música apaixonada na balada, né?
Não, total.
Que ela faz um monte de coisa que tem umas letras pesadíssimas, mas uma batida assim, dançante.
Eu acho, inclusive, que o álbum dela devia se chamar Crying in the Nightclub. Que é, né, chorando na balada.
Crying in the Nightclub.
Ia ficar bonito. Não, ia ficar bonito, Crying in the Nightclub.
Nossa, aí é super. Não, inclusive, Cia, se você tá ouvindo aí a gente, já deixa pro seu próximo álbum, tá? A gente deixou aqui pra você uma dica. Tenho certeza que vai bombar.
E o mais legal da Cia...
sair do porão da Beyoncé.
O mais legal da Cia é que a gente chora com as letras da Cia, mas na voz de um monte de gente, né? Porque
nossa,
ela escreveu pra Rihanna, ela escreveu pra Beyoncé, eu acho que Beyoncé também, Pretty Hurts é da Cia, não
é? É,
a Cia vendeu música pra todo mundo. E é tudo nesse desespero, nessa aflição. Tudo, é tudo quando você olha, você pega a letra e você fala, meu, de um, dois, três, bebê. Um, dois, três, eu vou entornar. É alcoolismo. Aí você... É tensíssimo. Quando você olha, você,
é muito
você estuda a letra, você fala, essa menina tá precisando de 5 anos de terapia.
No mínimo, né? Porque 5 anos de terapia eu já tenho e ainda tô aqui.
Não, mas assim, são 5 anos intensivos. Todos os dias, não uma vez por semana. Ela tá precisando de uma UTI terapêutica.
E a Cia tem uma história também com essa coisa de ser famosa na infância, não tem?
Tem,
por isso que ela ficava cobrindo o rosto.
Isso, o que, que aconteceu com a Cia, né? Você sabe como que a Cia voltou pro spotlight, pra fama, né? Nesse momento do Alive aí, na época? O Guetta lançou uma música, eu não lembro agora qual foi a música, mas ele lançou uma música que a Cia tinha gravado um demo, né? Uma demonstraçãozinha. E aí o Guetta pegou, remixou aquele negócio e lançou. E assim, sem contar pra Cia, né?
Ah!
E Titania, né, o nome da música.
Pô!
E aí, ele... É, lá atrás. E aí, a música estourou, né? O pessoal queria... Ah, não, a gente quer mais música dessa música. Música dessa moça, música dessa moça. Só que a Cia vinha de um histórico com problemas de droga, com problemas de bebida. Ela sempre teve uma carreira lá na Austrália, assim, muito... digamos, mediana, né, para não dizer medíocre, né, ela ficava, nunca hitou, né, e quando saiu esse Titanian, ela estourou, só que ela falou, ok, eu vou gravar, eu vou fazer as coisas, só que eu não quero me expor, eu não quero mostrar a minha cara, porque eu quero continuar vivendo. Eu já tive muitos problemas na vida. Se eu ficar famosa, se eu ficar, eu não puder ir no mercado, se eu não puder comprar um pão, eu vou voltar a ter todos aqueles problemas, né? Então ela não queria mostrar a cara e ela demorou um tempão pra mostrar a cara pra gente poder ver de novo, né? Assim, aí a gente ia, caçava no Google, olhava, mas só tinha foto dela lá nos anos 80, anos 90. A gente não tinha uma foto atual da Cia, assim.
Ela não mudou o nome artístico, não. Continuou.
Não, era o mesmo nome, mesmo nome. Inclusive, Cia é o nome dela, é Cia Fuller. É Cia Kate, não sei o que lá, e o sobrenome é Fuller.
Entendi. É, então, é o que temos, né? Ela acabou mostrando, realmente, eu lembro dela se apresentando ao vivo com aquele cabelo na cara, os clipes, a menininha que fazia. Então, isso é muito recente, isso deve ter uns 10 anos.
Sim.
Eu acho relativamente recente.
Sim, não, é recente. Eu lembro de ver ela no Jimmy Fallon, no Carpool.
Com aí... coisa, né?
É, com aquele negócio, e aí o Jimmy Fallon, né, brincando com ela, falando assim, você pode me dar as direções aqui pra onde que a gente vai? Só que ela com aquela peruca na cara, e aí não dava pra ver nada,
nossa,
né?
Nossa, sim. Vou chegar, hein?
Próxima.
Vou chegar, mas eu vou chegar aqui, ó. Cheguei em Terras Tupiniquins. Você vai rir. A música agora pra chorar na balada é Disque Me.
Nossa.
Da Pablo Vittar. Vai dizer que não. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Vai dizer que não.
Muito real, gente, muito.
Ela diz que me ama quando bebe, mas quando acaba se esquece desse amor. Que acabou, nossa,
diz que
eu lembro quando eu ouvi, eu lembro quando eu vi o clipe e eu vi Disque Me, já faz um tempo, né, porque foi o álbum anterior dela, Tu ainda tava aqui no Rio.
Sim, esse álbum foi lançado na época das eleições, eu lembro.
Nossa!
Foi na época das eleições para presidente, e a sensação que eu tenho é que esse álbum foi assim, a Pabllo falou, eu preciso lançar um negócio para esse pessoal se divertir, porque tá muito ruim.
Tá não, mas essa é a salvação, a nossa salvação da ter a Pabllo com a gente é essa, né?
Exato.
Que o negócio tá muito ruim, aí ela aparece com uma coisa assim pra você prestar atenção, pra você ficar mais feliz, pra você ficar mais alegre. E foi muito bom, eu adorei aquele álbum, Não Para Não, né? Não Para Não.
Sim,
não,
aquele álbum não tem uma música ruim.
Não tem uma. Você ouve tudo e você se diverte com todas. Eu amei aquele álbum muito. E a primeira vez que eu vi o clipe de Disque Me, eu fiquei hipnotizada. Eu acho que eu vi umas 3 vezes ao mesmo tempo. Sim. Uma seguida da outra, porque o clipe é muito lindo, muito bem feito. E a música é boa demais, cara. Você, quando você pega o Disque-me, assim, tipo, Disque-me e Disque-me. Cara, é muito bom.
É, essa brincadeirinha aí com a, né, com os versos é muito divertido, é muito esperto, né?
É muito Pabllo, né? Que nem o Amor de Quê, Engá. É aquela coisa que você fala assim, peguei,
é ótimo, eu adoro esse álbum, eu adoro essa música, e tô pensando aqui agora, Disque-me tá tocando na minha cabeça, e eu tô pensando seriamente que eu queria uma balada, eu choraria com Disque-me na balada.
Eu acho que dependendo do estado de espírito, a gente choraria, porque quem nunca, né, amigo? Olha só, vamos lá declamar. Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã para me falar de amor? O que você tomou? Quanta audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar? O que você tomou? Poderia ser a Sandy. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual, que a nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Olha... E a gente já fez um story com esse próximo verso, né? Garrafa vazia e celular na mão. Ela fala, consigo imaginar essa situação, a garrafa vazia e o celular na mão. Hoje não, sem perdão. Ah, meu amor, vai falar. É pesada.
Pensando bem, a música é, né, porque bate, porque o coração tá quebrado lá, igual o da Miley, mas você tá com o pé no chão, porque você fala aqui comigo não.
É.
Comigo não vai lá não, porque assim, é de chorar porque você tá na vibe ruim, mas no fim das contas ainda, peraí que aqui eu posso estar estragada, mas eu
ainda tenho meu orgulho.
É, eu valho.
É isso. Nossa, é isso. I'm worth it.
Eu valho muito a pena, então aqui não.
Nossa, é verdade, tem essa coisa, uma coisa muito consciente, né? Mas que é uma situação triste, é. Uma situação triste.
Sim.
Que ela tá assim,
você se dá conta de que você foi usado e jogado fora, é muito, muito, muito difícil, né?
É muito difícil, por mais que você esteja com o pé no chão. É muito difícil, né, querido? E aí, essa letra, eu acho... Cara, é tudo perfeito. Eu fiquei muito impressionada. Eu ainda sinto praticamente a mesma coisa que eu senti da primeira vez que eu ouvi. Então, excelente trocadilhos. É uma letra muito boa. É uma música muito boa. Disque-me é tudo. Não esqueçam de Disque-me, tá? Não, vocês que estão ouvindo aí. Não esqueçam de Disque-me. Segue, amigo.
Vamos para a próxima agora. Agora, eu vou continuar nas minhas músicas em inglês, porque eu acho que eu trabalho muito com essa coisa do inglês, prestar atenção na letra, porque como eu dou aula e aí eu uso muita música, né, nas aulas.
Mas eu acho que a gente pensa muito em música em inglês, sim. A questão é que, principalmente para chorar na balada, porque se você tá chorando na balada, é porque você entendeu a letra. Mas porque você entendeu a letra, assim, se a letra for muito clara, muito óbvia, você só chora. Se for português, às vezes você só chora. Se for em inglês, você entender um pouquinho, você dança e chora. São duas questões assim. Então, eu também tive uma dificuldade de pensar em coisas em português, mas sigamos.
Então tá. Então, gente, aproveita que a gente tá em casa e não tá rolando balada, dá uma estudada na letra, pega as traduções aí, porque aí quando você chegar na balada, você já vai saber se precisa chorar ou não com aquela música. Então, a minha próxima, né, é basicamente a Marília Mendonça de Londres, é a Adele, com Rolling the Deep. que é aquele álbum dela, né? Enfim, na verdade, dois álbuns da Adele, não é um álbum, né? O 21, o 19, o 33, o 53. 33? São todos assim, não, não, é uma sofrência deliciosa.
Exatamente. Essa é a definição certa.
Pois é, os álbuns da Adele são sofrências deliciosas. Conferir Israel com o pop.
Porque, porque é como se fosse assim, é uma coisa que é muito boa e pode te trazer sensações muito ruins, mas ainda assim é muito boa. Exato. E aí você fica, caraca, que música boa, chorando, fala assim, meu Deus, que música boa, que música boa. Aí você vai tudo... Assim,
Rolling in the Deep, numa tradução livre, né, a gente pode pensar como amando incondicionalmente, né? Esse, o título da música é Amando Incondicionalmente, né? A gente pode pensar numa tradução assim. E aí a música começa falando do fogo no cu que todo mundo tem, né? Que tem uma chama acendendo no meu coração. Ela não fala que é no cu, ela fala que é no coração, mas a gente sabe aonde que a chama acende, em cada, né? Cada um sabe onde aperta a chama. E aí ela começa falando que a chama tá lá acendendo no coração, que ela tá chegando assim quase com uma febre e que ela tá saindo da escuridão. Então parece que vai vir coisa boa por aí, né?
Só
que
só quando parece.
Chega no refrão, né, assim, na verdade um pouquinho antes do refrão, aí já começa a falar das cicatrizes, que as cicatrizes do teu amor me fazem lembrar de nós, me fazem pensar que nós tínhamos quase tudo. Aí é ladeira abaixo mesmo, é Rolling in the Deep. Exato, a gente podia ter tido tudo, a gente podia estar amando, mas o que, que você fez? Pegou o meu coração e brincou com ele. Você brincou com a batida do meu coração. Olha.
Enquanto isso, a batida tá atrás. É tum, 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 tum. Aquele grave de Rolling in the Deep. É tudo.
E eu amo o clipe de Rolling in the Deep. Eu já pensei várias vezes em pegar os frames do clipe e emoldurar e fazer quadros, assim, porque as imagens são maravilhosas.
Cara, eu não lembro mais do clipe de Rolling in the Deep.
Depois dá aquela buscada, vocês ouvintes também busquem aí. E Rolling in the Deep é um clipe muito, muito, muito bonito, que ela tá lá sentadinha, assim, e cantando. E aí daqui a pouco começa esse grave batendo, né, dum, dum. E aí tem um momento que fica aparecendo umas aguinhas, assim. Gente, se eu cortar aquele ali, pegar aquele frame, mandar imprimir, colocar, fica uma decoração linda na casa. Olha a dona de casa.
Ah, imagino. A dona de casa. Mas é isso, amiga. Tudo que a gente tem agora é o nosso cantinho, nosso espaço.
Exato. Mas, gente, essa música, eu vou contar uma história, eu não sei, eu acho que eu já contei essa história aqui pra vocês, ouvintes, e eu lembro que quando a Adele tava, né, chegou aqui pra gente, tava tocando em todos os lugares, e ela estava em todos os lugares, você ia no mercado e tocava Adele, você ia no cemitério e tocava Adele, em todos os lugares, elevador, não tinha uma musiquinha de elevador, eu tinha medo de pegar o metrô e ser a Adele, falar assim, next stop... eu achava que ela ia, ela estava em todos os lugares. E
tem umas músicas que fazem isso, né?
Eu lembro de ir para uma balada e ficar na balada até as 5 da manhã, as luzes acendendo.
Passou
e
da
eu
hora
tinha
lá.
Eu tinha apresentado as músicas da Adele para uma amiga. Essa amiga, muito louca, às 5 da manhã, as luzes acendendo. Já ela começa a pedir para mim assim: fala com seu amigo que é o DJ, manda ele tocar a Adele, eu quero a Adele, eu quero a Adele. Aí eu pensei assim: amiga, já acendeu a luz, não vai ter a Adele. Aí ela vai sim. Ela pegou o celular e começou a botar a Adele no celular.
Meu Deus.
O celular na mão, a bebida no outro e cantando Rolling in the Deep.
Essa é a imagem que a gente precisa. Gente, imaginem esta imagem. Pode ser vocês no lugar da amiga do Israel, pode ser alguma amiga sua. Essa imagem é o resumo de tudo que estamos falando aqui hoje.
Quem nunca, minha gente? Quem
chorar
nunca?
Chorar na balada é isso.
Falando de horário. Né? Mais uma vez, voltando à ideia do horário, porque eu falei das 3h30, a gente começa a bater, né? Você imagina às 5.
Às 5 não tem ninguém bem. Todo mundo que tá ali são almas perdidas.
Exato, tá todo mundo
vagando.
Porque quem tinha que beijar na boca já beijou.
Uhum.
Quem não beijou na boca...
Já foi embora também.
Se for beijar, toma cuidado, porque não tá ninguém sóbrio. Pode ser que você beba tequila de alguém sem querer.
Ai, nem me fala.
Desculpa pela imagem, gente. Mas
desculpa aí, galera, mas é isso. A gente tá aqui falando, a gente já tem experiência.
Pois é,
não é horário de estar na balada às 5 horas da manhã, não é.
Além do frame lá do Rolling the Deep, do clipe, vocês visualizem essa imagem, copo de bebida na mão, celular no outro e cantando e gritando, assim, bota o meme.
Com as luzes acesas já.
As luzes acesas, quero a Adele, quero a Adele!
Cara, é 100% isso. Isso pra mim é a imagem do chorar na balada, é isso.
Exato.
Vou seguir, vou pra ela, rainha soberana, Cher, em Believe. Você acredita em vida após o amor? Pois é. Believe é aquilo assim, é uma rolê bem disco, assim. A música é de 99, amados. Onde é que vocês estavam em 99? Então, faz tempo. Faz tempo.
Você tem gente aqui ideia, que ouve. Eu era criança em 99?
Deve ter gente que não tinha nem nascido aí, né? Em 99. E Believe é também esse rolê da pessoa super consciente, assim, falando sobre o amor que perdeu e tal. Ela não, ela sofre, mas ela sofre de forma consciente, como diz-me, né? É, dizendo que ela pode continuar vivendo, pode continuar bem, não sei o quê. Tem uma coisa interessante dessa música, que a Cher já vinha fazendo sucesso lá nos anos 80, aí ela teve esse comeback nos anos 90 com Believe, que é praticamente a música que todo mundo lembra dela, assim. E essa música foi a primeira onde foi usada o autotune de fato, assim, na vida. Tanto que, por muito tempo, esse efeito de voz era chamado de Cher Effect.
Nossa.
Porque as pessoas... Já existiam, óbvio, formas de distorção de voz. Mas o autotune, ele é um pouco diferente. Você consegue distorcer e pular de tom pra tom. É isso. Aí ela foi que apareceu. E na época os engenheiros de som e tal não diziam o que que era. Ficava assim, não, a gente gravou assim, distorção normal. Depois de um tempo que eles não conseguiam mais se fazer de sonsa, aí eles falaram que existia o autotune e tal. E mudou o pop, né? Mudou o pop, o autotune.
Eu acho que Believe ela tá, né, é uma das pedras fundamentais do pop, assim.
Uhum.
É, porque, assim, já tinha muita coisa antes, né, mas eu acho que essa música é um negócio que joga a gente pra cima, a gente tá, fica muito feliz de ouvir Believe, porque a música é muito, muito boa, mas faz a gente... E ladeira abaixo também, porque você fica sentado e pensando, será que eu acredito mesmo no, né, na vida depois do amor?
É sempre uma questão. Quando eu pensei, vamos falar sobre música pra chorar na balada, a primeira coisa que eu pensei foi Believe. A primeira. Porque assim, eu posso nunca ter chorado na balada com Believe, não sei. Talvez. Mas assim, é uma música que... Eu sempre que tô de coraçãozinho partido, eu me identifico muito.
Sim,
faz anos. Believe tá ali com fera ferida pra mim.
Fera ferida, meu Deus.
Tá ali, tudo bem, fera ferida não é pra balada, mas assim, tá ali. São as duas músicas que eu ouço em todo breakup, assim. Todo que tem.
Amiga, ó, vou discordar de você, porque tudo é música pra balada, tá? A gente já foi pra balada na vida tocar Villarier, né? Então,
é.
Tocar Fera Ferida às 4 da manhã, a gente vai curtir esse rolê.
Nossa, demais.
Pode até rolar uma Sandra Rosa Madalena que a gente se joga também.
Acho até que se joga mais do que qualquer outra coisa. Se trocar Sandra Rosa Madalena, a gente fica assim, eita!
Pois é. Ai, não, gente. Isso, pois é, tá, gente. Mas ó, ouçam Cher, ouçam Believe, ouçam as outras músicas dela.
Cher tem muita música, galera. Believe, ela é do 23º álbum da Cher. Ela já tinha 23 álbuns quando soltou Believe. A mulher tem muita música boa por aí.
É, e ela deve ter feito uma das 15 turnês que ela fez dizendo que era a última, né? Porque toda turnê
ali,
que ela saía...
Ali, ali com os irmãos. Ali, ali
é, tá, tipo isso. Ela falava, é o último, tô fazendo agora, nunca mais, eu cansei, não vou mais. E é ótimo, porque ela é super, super nariz pra cima, né? A autoestima da Xé é ótima também, que é aquela ótimo. Cara também tá, né? Se a Xé cair no mar, ela só boia, né? Ela não afunda. Mas ela falava, eu lembro de assistir uma turnê da Xé, não ao vivo, né? Mas ela falando assim, watch and learn, bitches, né? Então... assistam e aprendam. Que aqui, ó. Quem montou isso tudo aqui fui eu.
Botei as vigas ali, ó, do pop pra vocês.
É. Vocês estão fazendo sucesso aí agora, me agradece aqui, tá? Olha como é que faz aí. Senta, assiste e estuda.
Estuda. É isso, amigo.
Ai, vamos pra próxima?
Vamos, por favor.
Então, a minha próxima agora, eu vou mudar de idioma. E a gente ouviu muito essa música, amiga, nos nossos rolês em casa.
Muito.
Que essa música é muito boa. Talvez os nossos ouvintes não a conheçam. O nome da música é Lo Hecho Está Hecho. Da queridíssima Shakira. E...
investigada. Hashtag investigada.
Pois é, gente, essa música, ela tem um negócio, ela mexe comigo. Eu não sei qual é de Lo Hecho Está Hecho, porque desde que Shakira lançou essa música, eu ouço e gosto, assim, gosto muito. Tem alguma coisa, eu não sei explicar.
Dá onde vem essa paixão.
Por quê? Porque, apesar que também, né, eu gosto de pensar em traduções possíveis, né? Porque, assim, Lo Hecho Está Hecho é bem fácil, né? O que tá feito, tá feito.
Tá feito.
É, mas assim, se a gente for pensar numa tradução mais zoeira, tipo uma versão pra bando O, a gente vai pensar assim, leite derramado.
Leite derramado foi a primeira coisa que eu pensei.
Então, assim, essa música, gente, olha só, pensa comigo aqui, né? Que ela tá falando assim, ó, na suíte 16, o que começa não termina. Do frigobar ao Éden. É muito e em muito má companhia. Ou Eita. Seja, você foi pro motel, pagou os R$35 naquelas 3 horas no motel. Você sabe de qual motel que eu tô falando, ouvinte? E aí você foi pra aquele negócio, ficou lá naquele lugar estranho, só que você sente que a companhia é ruim. E Shakira, essa pensadora, filósofa contemporânea, continua. É esse sabor na tua pele, esse azedo, né? Essa que, né, não é azedo, é azufre em espanhol, não lembro agora, tem um negócio.
Enxofre.
Enxofre, isso. E aí, quando ela tá... Deixa eu continuar. E aí Shakira fala aí na segunda estrofe, né? Que é esse sabor da tua pele, né? Essa pele do carinha lá, da que, né, a companhia, é enxofre com mel.
Nossa.
Você já sentiu, já bateu um negócio aqui. Pera,
esquisito, já.
Misturei enxofre com mel, a coisa é estranha. Né, a coisa mais pesada que ela vai falando, né? Que o que tá feito, tá feito. Eu voltei a tropeçar na mesma pedra que eu tropeço sempre.
Nossa.
Então é assim, é aquele relacionamento que você fica correndo atrás, você não quer, mas você quer, você quer não querer.
Mas você tá ali.
Mas você tá ali. Aí o que que acontece aqui? Vou fazer uma ponte com o Disque-Me. Porque com o Disque-Me a gente não atende, a Shakira tá atendendo.
É isso, é isso. Pra quem não entendeu, é isso.
Shakira,
a Pabllo
tá
não atende, e a Shakira fez exatamente o contrário. Ela atendeu, foi pro rolê que ela sabe que não ia dar certo, que não prestava, que só ia machucar ela mais, e ela foi.
Exato. E vou falar pra vocês também, dá aquela buscada depois no YouTube, assistam o vídeo, e vou dar duas informações sobre o clipe, que a coreografia que acontece, uma coreografia entre a Shakira e um dançarino numa cama, o que faz todo sentido, porque a música fala
perfeito.
Aí uma subite, né, de motelzinho mesmo. Então tá ela e esse dançarino numa coreografia absurda. E quem montou essa coreografia foi uma coreógrafa islandesa, Tipo, Shakira achou alguém na Islândia e falou, vem cá, faz a coreografia aqui pra mim.
Que tudo, não sabia disso não.
É. E os outros takes, né, o outro momento que é uma parte, provavelmente você lembra que ela como se ela estivesse numa sauna branca, assim, um fundo branco, uma fotografia bem branca, são referências a um pintor inglês, né, lá dos anos 1800 e coisa, que ele era um neoclassicista, é o Alma Tadema, é o Lawrence Alma Tadema. Ele sempre pintava mulheres nos banhos turcos e não sei o quê. Então, essas imagens do clipe são referências a essa obra. Então,
que doideira.
Assim, o clipe parece, né, fala, nossa, que bonitinha, que não sei o quê, mas tem todo um conceito atrás. É de chorar, gente, é de chorar.
É de chorar. Tu sabe de que ano é?
Mas a gente pode...
Porque ele tem uma vibe um pouco antiga, assim, ele não parece ser tão recente, ele tem uma vibe um pouco antiga.
Ó, é 2009.
Nossa, achei que fosse mais...
É 2009, é do álbum She Wolf, em inglês e em espanhol.
Loba. E... Inclusive tem versão em inglês dessa música, Loete está aí.
Tem. É, e eu acho que Loete está aí, a versão em inglês é com a Rihanna.
Não, não é essa música.
Não?
Não.
Era. Ah, não, I Can't Remember to Forget You. I Can't Remember to Forget You. Oh. E não, amiga, é sim.
Deve ser não.
É, não, não é não. Acabei de procurar aqui, não é não.
Será que tem essa versão em inglês ou eu que tô louca?
Peraí. É isso mesmo. Did It Again em inglês, Loete está hecho em espanhol.
Tá ótimo. Informação nesse podcast.
Mas eu gosto, eu confesso pra você, que assim, Did It Again é pesada também a letra, mas a letra em espanhol é mais doída do que a letra em inglês. Apesar dela tá falando que, né, tô aqui, fiz de novo, né? Mas assim,
mas
em inglês a Britney
palavras,
já tinha feito. Em inglês a Britney já tinha falado. Então não fez,
entendi,
não foi legal.
Muito. Noite Saete é muito boa. E assim... Se tudo isso ainda não convenceu vocês, vai assistir com o clipe. Se você não quiser. Não ouve sozinha, não.
É, não.
Bota o clipe junto, que vocês vão entender a grandiosidade dessa música. Eu gosto muito também, Zé. Muito, muito, muito.
Loete está hecho é maravilhoso. Quando eu comecei a estudar isso, foi uma das primeiras músicas que eu pensei assim, nossa, eu choraria muito na balada com...
E a gente nunca ouviu essa música numa balada, né?
Não, nunca ouvi numa balada. Até porque Loete está hecho não foi uma música que vendeu muito aqui no
não,
Brasil, né?
Não foi.
Porque o que chegou pra gente de She Wolf foi Loba, né? She Wolf.
Uhum.
É, teve mais algumas outras coisas também, mas assim, não foi. Loete está hecho não foi aquela música que estourou aqui pra gente.
Infelizmente, porque merecia, cara. Merecia musicão, muito. Clipão, mas
tem
era mais...
Tem mais músicas aí?
Eu tenho mais músicas. Eu tenho Call Your Girlfriend, da Robin.
Aham,
essa música viralizou assim nos primórdios da internet, lá pra 2009, 2010. Lembrando, né, vamos lembrar aqui que em 2010 a gente ainda usava Orkut, vamos lembrar disso, tá? Não era Facebook ainda, Instagram muito menos. Então viralizou nessa época, as pessoas fazendo uma coreografia assim com copo, com coisa. Não sei se vocês vão lembrar aqui, ouvintes. Ela é gostosinha e ela tem uma vibe mais disco também, mais eletrônica e tal. Ela tem um gravizão. E ela basicamente fala o seguinte, ela dá um guia de como você terminar com a sua namorada de uma forma um pouco digna. Mas ainda assim, é uma coisa muito triste, né? Que ele fala assim, liga pra ela, fala que vocês precisam ter aquela conversa. E aí, dê razões a ela. Diga que não é culpa dela, mas que você encontrou alguém novo, que você encontrou outra pessoa. Fala pra ela não ficar triste e não ficar second guessing, né? Não ficar pensando e refletindo sobre tudo que você falou, achando que tem alguma outra coisa por trás. And then... When she gets upset... Tá, então quando ela ficar triste... Fala que... você nunca quis magoá-la e tal. Gente, é o processo, né? É o processo, pelo menos deveria ser assim. Mas, por mais que esse seja o processo certo e digno e bom, é uma grandíssima merda, né? Para os dois lados. Para quem recebe a notícia é muito pior, claro. Mas para quem dá a notícia também não é bom. Então...
É, ninguém começa o relacionamento pensando em terminar. E eu acho legal que ela lança isso pra gente e dá um tutorial, né?
É um tutorial. É um tutorial. Você não precisa pensar muito, cara. A Robin já te explicou tudo. Entendeu? Nossa. Tenha coragem, tenha peito e vai lá fazer como a Robin falou.
Esse tutorial da Robin é ótimo. E eu acho que a gente tem um tutorial novinho também aí, novinho, que saiu há pouco tempo aí, que é a Dua Lipa, né?
Mas a Dua Lipa, ela fala para o depois do término, né?
Depois do término. Então, aí eu acho legal isso, porque a gente completa, né? Porque a Robin fala, ó, termina assim. Aí a Dua Lipa fala, ó, tem que manter desse jeito.
É.
Entendeu?
A gente não tem desculpa, amigo, pra fazer. Todo mundo já explicou pra gente como é que tem que ser.
Tá tudo dito, gente.
E ainda tem Sorry da Madonna.
Ah, sim.
Que ela fala também, olha só, não vem aqui não falar que tá,
já ouvi
sei
tudo.
Lá, sente
ela
muito.
Ela fala, I've heard it all before.
Nossa, isso é perfeito. Já ouvi tudo isso aí antes. Então assim, a gente tem aí, vocês que estão escutando, vocês que são do pop, a gente tem vários manuais para a vida nessas discografias incríveis. E a Robin é outra também, que é o que ela mais faz da vida, é música para chorar na balada. A Robin também não tem a fama que poderia ter aqui no Brasil. Call Your Girlfriend viralizou há 10 anos atrás e só. Ela não fez mais sucesso por aqui. Mas ela é muito boa, ela tem músicas muito boas. E eu acho que Dancing on My Own também é muito boa. Ever Again. É só música pra chorar na balada. Vai lá e chora bastante na balada.
Ela tem uns álbuns que vem.
E ela é sueca, hein?
Isso, é. E vamos. Vou fazer o link aqui pra minha próxima música, já que a gente foi pra, né, pro mundo sueco aí. Vou falar uma indicação aqui da nossa playlist. Que foi trazida, vou dar os créditos aqui, não fui eu que pensei, me lembraram, foi meu boy, meu namorado, falou dessa música pra mim, quando a gente tava, né, conversando com ele sobre o tema, ele falou, pô, essa música aqui, ó, faz todo sentido, que é Habit, né, mais conhecida, a.k.a. como Stay High.
Tove Lo, né?
E Tove Lo. Gente, essa mulher tá falando assim, eu tenho que ficar bêbado, eu tenho que ficar alto o tempo todo pra te manter fora da minha mente.
Isso aí é pesadíssimo. Essa música
e
também
é o primeiro verso. É o primeiro verso, porque ela já chega a te dar um soco.
É.
Né? E a música é ótima, né? Porque em algum momento você começa... I wanna stay high. Putz, aí você fica... Pô, você levanta... Gente, essa música, eu não sei você, você deve estar ouvindo esse podcast aqui agora. Você levantou a mão, não levantou? Porque essa música, quando começa assim, I wanna stay high, você levanta a mão. É uma música que não sei o que que faz, assim. Você levanta. E pelo menos você... eu ouço essa música, a primeira coisa que eu faço é... Parece que eu tô querendo segurar a mão de Deus, assim.
Ou ser segurado por ele, né? Porque a coisa tá ruim daqui
a pouco. Me puxa.
Me puxa, que não tá legal.
Gente, mas eu sei que eu fico... quando ele falou dessa música, eu fui olhar e falei... Caramba, essa música é tudo a ver também. É de chorar e já começa com soco, né? E mais pra frente, ela começa assim, né? Eu passo os meus dias preso numa névoa. Tentando esquecer. Então você ainda tá tudo confuso, tá tudo nebuloso na vida, né? E eu tenho que ficar bêbado. Desculpa. Ela fala assim: eu passo os meus dias presos numa névoa tentando te esquecer e eu caio de volta.
Putz.
Porque assim, você tenta esquecer, Só que toda vez que você faz o esforço pra esquecer da pessoa,
uhum.
você lembra, você, pera, eu preciso esquecer da pessoa. Mas quando você bota isso na sua cabeça, você tá pensando na pessoa.
Tá lembrando.
Olha, né? É difícil.
O jogo aqui.
Isso. E ela cai de volta, ela tem que ficar bêbada o tempo inteiro pra esquecer que eu tô sentindo a sua falta.
Quem nunca? Me diz aqui vai com sinceridade. Quem nunca?
Gente. É lágrima escorrendo, mão pra cima, porque quando começa...
E você
começa
completamente
isso,
alcoolizado, completamente high.
Você já não tá nem mais com o copo na mão, porque o álcool já não. tá todo dentro de você. Gente, essa música é maravilhosa. Thank you, boy. Thank you, boyfriend. Obrigado, uhum. namorado, por ter me lembrado dessa música.
Eu vou voltar pro Brasil.
Bora, vamos
Eu vou voltar pro Brasil.
Aqui.
Eu não sei se você... Assim, você já ouviu falar, com certeza, mas não sei se você já deu play nesse álbum, que é Le Trux em Noite de Pichinha.
Não.
A gente tem a Le Trux, né? Minha xará, inclusive, dela Letícia. E ela fez o álbum Le Trux em Noite de Climão, que, assim, é um álbum bem millennial, assim, é debochadíssimo, mas trata de umas coisas bem divertidas, eu diria. E aí, esse álbum de 2018, 2017, enfim. E aí, o que acontece? Ela fez, em 2019, esse álbum todo remixado. Eita. Todo remixado. Ela remixou todas as músicas.
Fritou.
E aí... Hã?
Fritou o álbum.
Fritou. Mas foram uns remixes... Muito variados, assim. Tem os remixes fritações, tem os remixes em que ela enfiou funk. Tem os... Muito, muito bom mesmo, assim. Bem divertida. E aí, eu vou indicar... Eu tô indicando aqui o álbum inteiro, porque o álbum original é Em Noite de Climão. O álbum remix é Em Noite de Pichinha.
Isso é maravilhoso.
Le Trux em Noite de Pichinha. E aí, vê bem o... A letra, vou indicar especificamente uma, mas é pra ouvir mesmo o álbum inteiro. De verdade. A música mais famosa, que é o Ninguém Perguntou Por Você. A música é ótima. É, Ninguém Perguntou Por Você. Eu ri, te citei mesmo assim. Como quem não quer nada.
Joguei. Quem nunca,
ela,
né?
ela fala que ela já tipo, tá, é aquela coisa, é uma coisa bem cotidiana, amigo, bem cotidiana do um platonismo, assim, você gosta muito daquela pessoa, aquela pessoa, de repente, ela não chuta a bola, aquela pessoa tem uma namorada, um namorado, aquela pessoa, sei lá, mas você gosta muito daquela pessoa e você fica se imaginando com aquela pessoa, fica criando expectativas, fica, ou você tá com aquela pessoa, mas não da forma como você gostaria, e aí você continua criando essas expectativas. É muito isso, assim.
Eu
e a cabeça
legal que
para.
Que você tá pensando, né, numa pessoa que tá sempre por perto, né? Eu tô pensando num outro rolê. Sabe aquela paixão do ônibus?
Ah!
Sabe, que a pessoa entra no ônibus,
demais.
Assim. E aí, ó... E aí já tive dois filhos com você, já aqui.
Ah,
aí a pessoa desceu, gente.
Aquela desilusão
é só
uma pontinha, sabe? Porque isso acontece o tempo inteiro. Noite Estranha, Geral Sentiu, também é muito boa. Olha, que ela fala... Se tu tá... Olha, ela bota uma frase aqui que é importante para tudo que a gente já disse aqui nesse podcast, inclusive em outros episódios. A primeira frase é a seguinte: se tu tá acordada 5 horas da manhã, significa que tu tá apaixonada, ou que tu tá sozinha, e eu não sei o que é pior, eu não sei o que é melhor. Aí a segunda frase é: entra, mas não fica à vontade, porque eu não tô. A Le Trux é muito engraçada, acho ela o cúmulo do deboche, assim. Essa música no remix também ficou muito legal, muito legal. O remix é do João Brasil. E aí é isso, gente, o álbum inteiro, Le Trux em Noite de Pichinha, de 2019. O álbum é curto, você ouve ele em 50 minutos e você se diverte em 50 minutos. Talvez chore um pouco também, tá? Ouçam Le Trux. Ela teve um álbum agora que lançou em 2020, mas é mais... Não é... pra chorar na balada, talvez seja só pra chorar mesmo, então não vou indicar não, vou indicar só esse mesmo.
Então, eu vou pra minha próxima agora, né, eu não sou nada nacionalista, não tô sendo nacionalista nesse episódio, E vou falar de um moço que também foi indicação do meu namorado, vou fazer jus.
Eu tô passada que ele tá...
Ele me ajudou, ele me disse essas duas músicas e quando eu olhei eu falei, poxa, você entendeu o conceito do episódio.
Chorar na balada, é.
Exato, o nome da música é I Took a Pill in Ibiza. Né, que é a tradução aí, eu tomei uma pastilhazinha, um negocinho em Ibiza.
É.
E quem canta essa música é o Michael Posner. Não é uma pessoa que a gente fale o tempo inteiro aqui no podcast, ou melhor, a gente nunca falou dele. Uhum. Mas essa letra, gente, é assustadora. Né? Porque ele já começa
assim. Eu nunca prestei atenção.
Eu tomei um comprimidinho lá em Ibiza pra mostrar pro Avicii que eu era legal. É Avicii ou Avicii, amiga? Como é que fala?
Avicii.
Avicii. Então, pra mostrar pro Avicii que eu era legal. E quando eu finalmente fiquei sóbrio, eu me senti 10 anos mais velho. Mas foda-se. Era alguma coisa que eu tinha que fazer.
Nossa.
Então, assim, você foi pra balada, você deu aquela... Você tomou aquele negocinho que talvez você não devia ter tomado.
Uhum.
A música é ótima, é um negoção, assim...
A tica pela Ibiza.
Exato. E aí você fica assim... É, em algum momento ele começa assim... Ah, eu sou só um cantor. E aí começa a pensar, mas, pô... Eu só fico feliz, eu me dou muito bem com os velhos tempos. Ou seja, você tá no negócio, você tá no rolê, você tá agora ali, mas você queria estar nos anos 80.
É.
Então, sim, é de chorar, sim. É pesado.
São aquelas situações que a gente se coloca às vezes, né? Que a gente fala, cara, não precisava ter passado por isso.
É muito pesado, e você fica olhando e, cuidado com as pílulazinhas que você tá tomando aí, hein? Cuidado com os comprimidinhos.
Cuidado.
E brincadeira, falando em tomar pílula, eu lembro de quando a Madonna lançou a música com Maluma.
Uh-huh.
E aí o primeiro verso é I took a pill and had a dream and I woke up in a Medellín. E aí, tipo, tomei uma pílulazinha, tive um sonho, acordei em Medellín. Imagina que perigo!
Imagina que perigo, menina! Mas aí você pode ter a possibilidade de acordar com Maluma do seu lado, né?
Então... Diga, se alguém te dá esse negócio, a chance de você acordar com uma luma é muito pequena. A chance de você acordar sem o fígado é muito maior.
É muito maior.
Entendeu? Então, assim, cuidado, pessoal, tá? Quando os rolês voltarem, cuidado com os comprimidinhos.
Por favor, com as pílulas e com que perigo, menina.
Nem tudo é Rivotril, hein?
E também use com moderação o Rivotril, tá, galera? Pelo amor de Deus. Eu conheço vocês que tu não consegue dormir, já parte pro Rivotrilzinho. Eu sei que vocês fazem isso. Eu, hein?
Então é isso, gente, ó.
É isso.
Ouça uma musiquinha lá da I Took a Pill in Ibiza e se divirtam, né? Dá
ou
aquela
não.
Choradinha. Ou não, né? Porque você vai ficar pensando que tipo de comprimido que esse homem tá vendendo. Ou comprando.
Então encerramos, amigo.
Encerramos mesmo. Talvez eu tenha mais uma, assim, só porque talvez.
Talvez eu também tenha, assim, só porque talvez.
Talvez eu tenha mais uma, porque eu acho importante a gente exaltar.
Me conta.
É, vamos fazer aqui, eu posso ter um amém.
Can I get an amen?
Quem nunca foi iludido, amiga?
Ah, querida.
Todo mundo já
Quem acabou de nascer.
Todo mundo já teve uma ilusão. E a minha querida Kylie Minogue tem uma música chamada Illusion. E Illusion é de uma poesia que poderia ter sido escrita por Chico Buarque.
É mesmo? Ah.
É, não, né? Mas...
Não, né?
Mas a gente tá aí. O negócio é, ela começa a falar assim, a paixão tem controle sobre mim. Um pouquinho de ciúme, mas eu não sou a mesma. Eu tô rodeada de confusão e eu tô perdida nessa ilusão. Olha que legal que ela fala agora, assim, ó. Você faz pra mim uma serenata no baile, na balada.
Pronto.
Escondendo de tudo, por trás de um disfarce... quem é o homem que tá no baile de máscara? Então, assim, tipo, o cara que se apresenta pra você, que faz as coisas boas, o que será que ele tá fazendo mesmo ou ele tá só disfarçando? Gente, essa música é uma delícia de ouvir, é uma delícia de se jogar. Você tem que prestar atenção, assim, pra cair a lágrima, você tem que... Peraí,
tipo,
ela tá
fala,
falando...
Ué.
E é fake news.
Acontece,
gente,
hein?
É isso. Assim, eu não podia passar um episódio sem falar da Kylie, vocês sabem. Então, essa é a minha cerejinha do bolo aí pra vocês.
Como o Israel passou falando aí da Kylie Minogue, porque ele não consegue não falar, eu vou fazer um extra, vou fazer um bônus aqui sobre Beyoncé também, que eu não paro de falar. E é uma música que ela fica ali entre... Fica no meio termo, vou te falar, entre chorar no chuveiro e chorar na balada. Ela tá ali passeando...
Você chora no Uber, então.
É.
Que é no você caminho no Uber, da balada.
Voltando pra casa ou indo pra balada. Eu acho que voltando pra casa é até melhor, que você vai voltar pra casa, vai tomar um banho. Então você... É aquela música que te acompanha. Você entra no Uber chorando, chega em casa chorando, toma o seu banho chorando. Que é Why Don't You Love Me? Why don't you love me? Baby, tell me why don't you... Essa música tem aquelas notas altas que são perfeitas pra chorar no chuveiro, mas também tem uma batida legal que é perfeita pra chorar na balada. E ela fala do típico dilema de uma virginiana, que é se entender enquanto perfeita, mas perceber que isso de repente não é o suficiente para as outras pessoas que cruzam o caminho dela. Então, ela fala, I got beauty, I got class, I got style, I got ass. And you don't even care to care, sabe? Tipo, eu tenho tudo e você parece não se importar. Como assim? Como
eu tô
assim?
Tô toda natural, bonita pra
bonita
caramba.
Bonita pra caramba.
temos a tradução perfeita pra música da Beyoncé. Ok?
Exatamente, why don't you love me significa eu sou toda natural, bonita pra caramba, tudo cotada. É muito isso, cara. E assim, essa música é divertida, mas também ela é muito triste e eu me identifico demais, gente. Me identifico demais porque eu sou a típica virginiana também que se acha a última bolacha do pacote. Tem ali um narcisismo patológico e acha que é isso, que todo mundo tem que amar e se arrastar.
Gente,
os nossos pés.
Eu achei divertido, vou fazer um comentário aqui rapidinho, mas achei tão paulista da sua parte, de ser a última bolacha do pacote. Gente, olha, carioca, não é o último biscoito do pacote.
Isso vai ser cortado.
Gente, vocês estão percebendo, hein? Tô vendo ponte aérea acontecendo aí, pessoal.
Acabou com a minha reputação agora, esse ridículo.
É, pois é, gente. Então, ó, com essa última bolacha do pacote...
A gente se despede,
porque hoje a gente falou bastante.
Falou bastante. A gente tem muito repertório, gente.
Usem essa playlist. Por enquanto, a gente não vai poder chorar na balada, então chora em casa mesmo.
Chora em casa mesmo. Bota uma junto da outra. A playlist do chuveiro e a playlist da balada, vocês vão colocar. Vamos disponibilizar também essa playlist Spotify, em Deezer, nas plataformas digitais. Vai dar tudo certo. Vocês vão poder ouvir e vão poder chorar junto com a gente, que é o que a gente mais faz. Nessa quarentena, no caso, é tentar sobreviver e soltar uma lagrimazinha de vez em quando.
É isso. Tchau, gente.
Tchau, gente.